toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Hello, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos. Esta semana vamos falar de uma série de que gostamos muito e já andávamos há algum tempo para falar, The Crown. Vamos falar, ou vamos fazer uma coisa que não costumamos fazer, que é dividir a série por temporadas. Isto porque esta série tem uma particularidade, que é mudar de elenco de duas em duas temporadas. Por isso, para falarmos de todos os atores que fazem a série e dos diferentes elencos, como deve ser, no episódio de hoje vamos começar por abordar a primeira e a segunda temporada.
Esta série, neste momento, tem 4 temporadas e já arrecadou 3 Globos de Ouro e 10 Emmys. Deve ser das melhores séries da Netflix e a mais cara também, porque custa cerca de 10 milhões por episódio.
Coisa pouca.
Nada demais. E provavelmente também é a série mais rebelde da Netflix, porque está sempre a pisar os calos da família real inglesa.
É, é verdade, é verdade. Mas esta série que aborda então a vida da família real inglesa, com destaque para a Rainha de Inglaterra, a Queen Elizabeth, e para os mais distraídos que não estão dentro destas coisas das monarquias, porque ninguém é obrigado a isso, não é? Podemos também dizer que ela é a rainha dos memes da internet, não é? Sabem aquela velhota que na internet todos dizem que é imortal, ou por exemplo diz que antigamente criava tartarugas, mas que parou porque se apegava aos animais e as tartarugas vivem pouco tempo? É dessa senhora que estamos a falar.
É que viu os dinossauros a desaparecer, não é?
Exatamente. Já cá estava na época da extinção dos dinossauros. Andou com o Judas na escola.
Pronto, paramos de gozar com a antiguidade, ok. Finalmente temos uma sinopse muito fácil. Ah, que bom. A primeira e a segunda temporada desta série contam a vida da Rainha Elizabeth II, desde o seu casamento, que foi em 1947, até 1964. Portanto, a primeira temporada fala dos seus primeiros anos de reinado e da sua relação com Winston Churchill, relação parece que é amorosa, não é? É uma relação política com Winston Churchill, e apresenta outras personagens importantes, como o Príncipe Philip e a sua irmã Margaret. E na segunda temporada, a série deixa de ser tão centrada na rainha e mostra-nos também a vida dos personagens secundários, apresentando as crises e os escândalos entre 1956 e 1963.
Muito bem!
Muito fácil esta sinopse.
E o que diferencia Realmente. Esta série de muitas séries e filmes que vemos sobre grandes figuras da história, outros reis, rainhas ou imperadores, o que quiserem, é que a família real inglesa ainda está toda viva. É verdade, acabei de fazer um spoiler. A rainha não morre durante os episódios do The Crown. Não estavam à espera dessas, não estavam nada à espera. Mas voltando ao que interessa, e o que torna o trabalho dos realizadores e argumentistas tão interessante e até arrisco a dizer corajoso, é que eles acabam por mostrar vários podres da família real inglesa e põem-se ali numa situação às vezes mais complicada, e acho que isso também é um pouco corajoso da parte deles.
Sim, é corajoso e ao mesmo tempo é aquilo que torna a série genial, porque não é um documentário, não é como irmos à Wikipédia e procurarmos quem foi a rainha Elizabeth II. É uma visão humana de quem são estas pessoas, porque nós olhamos para a rainha e ok, é uma rainha, mas não, esta pessoa, esta Queen Elizabeth, é uma criança que aos 10 anos percebeu que ia ser rainha. Sim, e não era para ser.
Eu acho que isso é uma coisa que eu não compreendi logo na série, porque o tio dela, o rei Edward, abdicou do trono porque namorava com uma senhora que era a Wallis Simpson, e ela já estava a divorciar do segundo marido. Ou seja, ele iria ser o terceiro casamento. E como o rei é o senhor da igreja também, o manda-chuva na igreja inglesa, ele não podia passar então por cima da igreja e não podia casar com uma divorciada, como ainda hoje não podem casar com uma divorciada, quanto mais com uma mulher que já ia para o terceiro casamento. E então ele abdicou e lá está, a rainha foi apanhada de surpresa. Foi apanhada de surpresa, não, o pai dela ainda foi rei, e depois então é que ela subiu ao trono, mas só aos 10 anos é que descobriram que ela, ou que decidiram, ou que não sei como é que é dizer, mas só aos 10 anos é que ela descobriu que ia ser rainha. Sim. Por causa do tio então ter abdicado.
E ainda teve outro choque, que aos 25 anos ela ainda estava super apaixonada, uma jovem adulta, a achar que ainda ia ter muita vida até ser soberana, até ser rainha, e de repente o pai dela morre e ela aos 25 anos tem de largar tudo para começar a ser rainha. Então é uma pessoa que teve por duas vezes a vida.
É uma vida cheia de surpresas. O coração não aguenta com tanta coisa, não é?
Neste caso aguenta e bem.
Verdade. Mas a série tem causado muita polémica. Por exemplo, o ministro da Cultura inglês já veio a público ir à Netflix para colocar uma mensagem antes de cada episódio a informar que as pessoas estão a assistir a uma história de ficção baseada em acontecimentos reais e não a ver a história exatamente como ela foi. Eu acho que isto já está meio subentendido, porque quando vemos uma história destas, lemos um livro ou vemos um filme, é claro que muitos dos diálogos privados têm de ser inventados, ninguém pode saber o que é que realmente aconteceu. E depois os diretores têm de escolher um caminho e certas liberdades artísticas, onde nos tentam mostrar a realidade, mas que muitas vezes pode não ser bem assim que a coisa aconteceu.
Claro.
Mas há que se tomar decisões e liberdades artísticas para a história avançar. E independentemente do que estamos a ver a nível pessoal ser verdade ou mentira, acho que é uma série incrível a nível histórico, porque nos apresenta muitas das coisas que se passaram durante o século XX. Isto de uma forma verdadeira, como realmente as coisas aconteceram, falando de várias crises políticas que aconteceram, políticas e mundiais.
Isso é tudo verdade.
Sim, tudo verdade, como a Segunda Guerra Mundial, ou outras grandes figuras políticas, como os Kennedy, o Churchill e muitos outros. E involuntariamente, ou não, dão-nos o gosto pela história e o querer saber mais, e as gerações mais jovens podem, através da série, ver e saber ao menos o que é que se passou no mundo e conhecer então mais sobre o próprio século XX. E acho que isso também é muito interessante da parte da série.
Uma coisa que eu gosto é que o criador desta série é apaixonado por este tema, então a maior parte dos acontecimentos da série aconteceram mesmo na realidade, e nós até no final de cada episódio, quem nunca, não é? Acaba o episódio do The Crown e vai ver na Wikipédia e vai ver fotos.
A ver se aquilo
será
aconteceu.
Será que isto aconteceu ou não? E realmente a maior parte das coisas aconteceram. A única coisa que ele faz diferente é dar voz a alguns rumores. Eu acho que ele tem um bocado aquela filosofia do meus caros, onde há fuma há fogo.
Sim.
Quem desconfia de tudo adivinha metade. E é aquela coisa de, ok, se há tantos rumores sobre este tema, provavelmente é porque isto aconteceu mesmo. E a questão de dramatizar algumas cenas, se calhar não foi assim tão dramática as coisas que estão na série que ele retrata, mas a maior parte das coisas, sim, aconteceram. E de onde é que vem esta série? O Peter Morgan, o criador, já tinha feito um filme chamado A Rainha, com a Helen Mirren. Era sobre qual rainha? Claro, esta é a preferida dele. Fala sempre sobre a mesma.
Sempre a mesma.
E daqui ele escreve também uma peça de teatro chamada The Audience, que é sobre as reuniões da rainha com os vários primeiros ministros, porque eles vão mudando, ela é que não. E esse espetáculo, essa peça de teatro também era com a Helen Mirren. E a partir da peça de teatro ele ficou com vontade de fazer uma série sobre a vida da rainha, que iria ter 6 temporadas. Para isto começa a reunir tipo uma equipa genial, ou seja, um professor de voz ou um, para os prós, um voice coach.
Uau.
Para ensinar o sotaque daquele tempo ao novo elenco desta série, a figurinista do Game of Thrones, uma mulher já super premiada, uma consultora histórica e um assistente que tinha trabalhado no verdadeiro Palácio de Buckingham, para eles terem a certeza de que não havia nenhum erro na série, que a nível comportamental, não é, iria ser tudo igual à realidade. E para a maquilhagem do Churchill, contratou a Ivana Primorac, que é nada mais nada menos a maquilhadora que ganhou o BAFTA de maquilhagem com o filme A Hora Mais Negra, onde a personagem principal era também o Winston Churchill. Portanto, eu vou ter um Churchill, que era a melhor maquilhadora do Churchill. E foi assim que ele criou esta Dream Team.
E já que estás a falar em Dream Team, podemos passar da parte técnica para a parte artística, onde também o próprio elenco conseguiu superar todas as expectativas. Acho que todos os personagens importantes estão muito bem representados, principalmente têm a capacidade de não nos deixar indiferentes. E seja amor ou ódio, alguma coisa eles vão despertar em nós. Isso
sim.
Não. Mas nestas duas primeiras temporadas, há para mim dois que se destacam dos demais, dois atores. Um deles é o ator então que interpreta o Churchill, e foi uma tarefa difícil de se fazer depois nos últimos anos terem sido 2 ou 3 filmes, que eu saiba, se calhar ter sido mais, e todos eles com alto nível de qualidade a retratar então o Churchill. Mas o ator John Lithgow, para além de uma interpretação fantástica, isto para mim, que levou então a ganhar um Emmy, tinha uma dedicação incrível. E como tu já disseste, tinha um professor de voz sempre com ele para capturar o timbre tímido e também nasal do Churchill.
Uhum.
E encheu as narinas de algodão para alcançar um tom de voz ainda mais parecido, ou o mais parecido possível. E para além disso, a nível de corpo, conseguiu também um trabalho incrível, captando vários gestos e movimentos do antigo primeiro-ministro inglês, e depois teve também a ajuda da equipa de caracterização. Criou um fato para ele ser tão gordo como o Churchill, uma peruca que o tornava ainda mais careca, e pormenores que no fim fazem a diferença, como um acessório, por exemplo, nos dentes, na parte de trás, e colarinhos apertados para dar então a sensação do característico duplo queixo que o Churchill tinha.
Sim,
ou seja, tudo foi pensado ao pormenor. Exato, ficava ali tudo apertadinho. Mas acho que todo este trabalho à volta dele foi incrível e traz-nos uma representação fantástica deste ator também.
E o mais engraçado é que ele é americano. E então, ao início, os atores ingleses ficaram todos jangados porque
ódio.
Tinham aqui uma grande oportunidade de fazer uma série da Netflix com um personagem fantástico. Então, toda a gente ficou tipo: ah, um americano, ganda lata. Mas ele chegou lá e
chegar,
arrasou.
Chegar, ver e vencer, não é?
Yeah. Teve 5 meses só a trabalhar nesta personagem do Churchill, só a ver vídeos no YouTube, a ver como é que ele andava, como é que ele falava, tudo durante 5 meses, e o resultado é extraordinário.
Outra atriz que impressionou com o seu trabalho, é claro, a atriz principal, para muitos talvez ainda desconhecida, mas que aproveitou este personagem para mostrar todo o seu talento. Estamos a falar da Claire Foy, e se existirem dúvidas que o seu trabalho é brutal, passem no YouTube, procurem discursos da rainha que ela própria teve de fazer, e vejam um e outro e percebem o trabalhão incrível que esta atriz também nos dá.
Há um vídeo que eu vi isto e fiquei mesmo pasmada, mas há um vídeo no YouTube do discurso da BBC, o primeiro discurso que ela faz de Feliz Natal para o povo inglês, e há por cima a Claire Foy e por baixo a rainha, e há alturas que está mesmo igual, tão igual que parece que é só uma pessoa a falar, e eu achei fantástico, acho o trabalho dela fantástico e estou tipo deliciada com a Claire Foy, adorei. Mas antes de irmos à Claire Foy, vamos falar um bocadinho também da carreira dela, vamos falar de algumas curiosidades da série. Primeira curiosidade, a série não foi filmada no Buckingham Palace, mas sim numa catedral. Era engraçado se o criador da série fosse pedir à família real lá ao Buckingham Palace: olha, podemos fazer uma série sobre os podres da vossa família, assim, as situações.
Era o cara podre mesmo.
Ele dizia: yes, of course, come in.
Se for falar mal, estamos disponíveis, força nisso.
Então, claro, obviamente tiveram de arranjar outras catedrais e outros sítios para fingir que era o Buckingham Palace. E outra curiosidade é que a série teve secretários encomendados pela realeza para ver o que é que eles andavam a gravar, uma espécie de agentes secretos que iam lá visitar as gravações, ver o que é que afinal se estava a fazer.
O que é que andam a fazer? Mas eles foram tudo ao pormenor. Por exemplo, o ator que faz o Churchill é muito mais alto que o verdadeiro, então tiveram que construir uma porta maior em Downing Street para ele não parecer muito maior que o verdadeiro e ficar então com a proporção real.
Sim.
Quando vemos as fotos também parece que é quase igual, e não, este é muito maior. Um tinha 1,70m, este tem 1,90m ou mais.
Batia com a cabeça na porta.
Exatamente, quase que não conseguia entrar.
Outra curiosidade é que esta série era para ser feita não pela Claire Foy, mas pela Felicity Jones, que é a atriz que faz a teoria de tudo, que faz de mulher do Stephen Hawking, era ela que ia fazer a rainha. Uma atriz que surpreende imenso é a Vanessa Kirby, que faz a Princess Margaret, a irmã da Queen Elizabeth, e a história da audição dela é muito engraçada, porque ela fez a audição não para a Princess Margaret, mas para outra personagem, e não ficou. E vários meses mais tarde, uma amiga ligou-lhe a dizer que tinha feito a audição para a Princess Margaret e que não ficou, e que a produção estava num alvoroço porque não encontravam a Princesa Margaret, era um problema, há meses e meses que andavam à procura e nada, e entretanto desligou a chamada e a Vanessa Kirby ficou naquela de: fuck, it's me, sou eu. Eu sou a Princess Margaret, eu estou com problemas em encontrá-la porque sou eu. E então teve coragem para ligar à agente a dizer: olha, eu sei que isto é muito ridículo e que eu já fiz uma audição para essa série, mas eu acho que sou a Princesa Margaret que eles estão à procura. Achas que me consegues arranjar uma audição para essa personagem? E passado 2 semanas, ela ficou.
Ela convenceu-se que era.
Ficou com a Princesa Margaret.
Tornou-se a Princesa Margaret.
Yeah.
E ela fuma muito. Hoje os cigarros que a vemos a fumar, então a fazer a Princesa Margaret, não são cigarros comuns, são cigarros sem nicotina, sem químicos, porque a atriz não é fumadora, enquanto a princesa quase que não fumava. Ela comia os cigarros, eram tipo uns atrás dos outros, por isso tiveram mesmo de arranjar ali uma solução para ela.
E outra história engraçada dela é do dia do teste de imagem. Ela, no dia anterior ao teste de imagem, não sei porquê, pôs autobronzeador nos tornozelos, devia estar a fazer um tratamento desses para ficar mais morena, só que ficou com uma diferença tão grande entre os tornozelos e as pernas que o criador, quando estava a fazer o teste de imagem, ficou tipo: epá, isto é tão distrativo que eu acho que vou ter de despedir esta gaja, isto é mesmo terrível, está mesmo muito mal.
Pois, tanto esforço e tanto trabalho.
E o próprio criador diz mesmo em entrevistas: isto ia-lhe custando o trabalho, que ele ia despedindo-a só por causa disto. Mas ela ultrapassou isto tudo, agarrou-se a esta personagem com unhas e dentes e diz que ouvia sempre as músicas favoritas da Princess Margaret e foi isso que a ajudou a encontrar a onda.
Outro ator que vai ficar na memória de quem vê esta série é o Matt Smith, que interpreta o Príncipe Philip. Ele chegou a ator depois de uma lesão nas costas, que o afastou do futebol. Ele ainda chegou a jogar, por exemplo, na equipa de juniores do Leicester, que joga na primeira divisão inglesa. E depois, então, um professor lá o convenceu a seguir as artes. Ele é também muito desastrado e os produtores até fazem apostas em que tentam acertar no tempo em que ele vai demorar a destruir o próximo adereço de cena. Tipo, mais 2 minutos, lá está. Já está a partir daqui mais uma já.
Ah, vai a coroa.
Mas já, ainda bem que não foram para o Palácio de Buckingham, senão, coitado, não havia dinheiro que cachê que se afasse.
E agora vamos falar de uma coisa que toda a gente quer saber, não é? Quais são as reações da família real a esta série? E não se sabe muito, obviamente, não é? Porque nunca se sabe muito sobre a família real, mas diz que a neta da rainha, a Princess Eugenie, é uma grande fã da série e que em 2017 a rainha via a série porque o príncipe Eduardo obrigava, tiveram lá a Netflix no palácio e obrigava a ver a série, e a rainha dizia que até gostava da série, apesar de algumas coisas estarem demasiado dramáticas.
Ah, isso não foi bem assim!
Agora, nestas temporadas, que a coisa está a ficar cada vez mais agressiva...
Apertada para eles.
Não
se calhar,
sei.
Se calhar já não mostram a série, se calhar já não é fixe.
Já não acham muita graça.
Mas na série é tudo muito bonito e estava tudo a correr muito bem, até que se descobriu que o ator Matt Smith ganhava mais do que a Claire Foy, que era a personagem principal. A produtora afirmou que isso aconteceu porque o ator era mais conhecido que a Claire Foy, mas a coisa não caiu muito bem, e ainda houve um boato a afirmar que pagaram a diferença à Claire, mas esta desmentiu e disse que não recebeu mais nada. A realidade é que depois decidiram que ninguém pode ganhar mais do que a atriz que interpreta a rainha, caso para dizer que mais vale tarde do que nunca. Puseram a mão na consciência e pagaram a quem realmente é a personagem principal e trabalha mais.
Claro, isto irritou-me imenso, porque ela faz muito mais cenas do que ele, é ridículo.
Agora, falta-nos falar da grande estrela da série, não nos podemos ir embora sem falar então da Claire Foy, a atriz que interpreta a Rainha Elizabeth.
A Claire Elizabeth Foy, porque ela já estava destinada a ser a Rainha Elizabeth.
E coisas sobre ela. Ela, desde muito jovem, que adorava roupas e revistas de moda, mas aos 17 anos teve então um tumor no olho, que a desfigurou por causa dos tratamentos e das coisas que tinha de tomar. Então ela perdeu o interesse porque já não achava muita piada em ver-se ao espelho. Mas foi esta infelicidade que lhe deu então força para ir estudar teatro, e para conseguir pagar o curso ela teve de trabalhar, por exemplo, em restaurantes, em entregar comida, call center, em vários, em supermercados. Ela hoje em dia diz que foi, por exemplo, o trabalho de trabalhar em supermercados foi o trabalho que lhe deu mais prazer. Isto depois do trabalho de ser atriz. Ela diz que adorava vender as coisas às pessoas.
Mas ela teve uma coisa muito engraçada, teve uma sorte enorme, que no último espetáculo que ela fez na escola, por acaso uma diretora de casting foi ver, e essa diretora levou-a logo para fazer um casting de uma série, onde ela ficou, e foi graças a isso que depois arranjou um agente. Agora, este trabalho é um pau de dois bicos. Por um lado, foi muito bom para ela, esta série que ela conseguiu entrar. Por outro lado, ela diz que foi uma experiência super traumática com um realizador horrível que lhe dizia coisas tipo: querida, está na altura de começares a representar, não estou a ver nada. E pronto, tratava-a muito mal, e ela diz que foi uma altura muito traumática para ela. Pois, e que aprendeu logo com o mundo cá fora. Não tem nada a ver com a escola.
E ela não conseguiu alcançar o sucesso assim então da noite para o dia. Ela esteve 10 anos a fazer teatro e também com alguns personagens mais pequenos em cinema, até conseguir então alcançar o sucesso e ganhar esta personagem no The Crown.
E quando ela foi fazer a audição para o The Crown, estava grávida, de 5 meses, então achava mesmo que nunca ia conseguir o papel, mas hoje em dia diz que conseguiu porque estava tão distraída com a gravidez que nem estava propriamente estressada com a audição, e foi isso que a fez conseguir o papel. E quando começaram a gravar, nas pausas dela ia amamentar a filha. Vê lá como é que isto é.
Andava de um lado para o outro. E apesar de todo este sucesso, a Claire Foy continua a sofrer de ansiedade, o que a leva a pensar muitas vezes que não vale nada. Isto, uma atriz que já ganhou Emmys e Globes e dizem que vai ganhar Oscars no futuro. Isto para mostrar que apesar de todo o sucesso e por mais que a pessoa possa subir, isso não é a resolução de todos os nossos problemas. Outras coisas, já há outros países a querer roubar esta ideia de sucesso e a fazer séries sobre os seus monarcas. Por exemplo, a estação televisiva sueca, a TV4, está a preparar uma série ao estilo de The Crown e que pretende que a produção tenha como foco a vida do rei Carlos Gustavo, desde a sua infância até à atualidade. A família real sueca já terá sido informada sobre a produção desta série, o que os terá deixado assim um pouco desconfortáveis, pelos vistos eles não gostam de fama. E deve é também existir muitas pessoas por aí a pensar que já não faz sentido nos tempos de hoje existir monarquias. Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo, que não compreendo muito bem. Mas também devem pensar que é uma coisa em vias de extinção, o que também não é bem assim. Atualmente ainda há 44 monarquias, das quais 43 são reconhecidas como Estados Independentes pela Organização das Nações Unidas, ONU. E só na Europa temos, por exemplo, além do Reino Unido, temos Andorra, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Luxemburgo, os Países Baixos, a Noruega e a Suécia, que eu também já falei. E ainda temos, por exemplo, uns meios estranhos, como o Liechtenstein, o Mónaco e o Vaticano.
O
é
Vaticano.
Verdade. O Papa também é rei. É assim, é coisas estranhas. Agora, ou estes países são todos loucos, ou talvez o nosso Duarte Pio, o autoproclamado Duque de Bragança, ainda tenha alguma razão. E um dia ainda vamos todos ter de pedir desculpa ao nosso Manuel II de Portugal por termos terminado de maneira precoce com o seu reinado, isto depois de termos assassinado o seu pai e o seu irmão. Por isso, quiçá, um dia voltarmos a ter um rei de Portugal e dos Algarves, para podermos também nós ter direito a uma série. Eu imagino uma coisa assim do género, não é? Uma coisa que seja produzida e realizada pela RTP, que no nosso caso certamente ficava na RTP2, não passava dali, isto lá para as 2 da manhã, e, por exemplo, os meus filhos poderiam seguir na RTP Memória depois de chegarem de uma noitada de copos.
Ver a coroa.
Eu não sei muito mais sobre esta série, só que na minha cabeça, por exemplo, no elenco tenho certeza o José Raposo. Porque isto, uma série ou filme em Portugal que não tem o José Raposo, não é uma série portuguesa, é tipo uma coisa assim meio farrusca. Em último caso de não voltarmos a ter uma monarquia, podemos sempre produzir, por exemplo, um Sócrates, o rei do Goza com Todos, ou Marcelo, o príncipe dos afetos. Não sei, são ideias que eu deixo aqui no ar, ideias a pensar. Para argumentistas que estejam a ouvir, não sei. E pronto, este é o episódio desta semana. Espero que tenham gostado, não nos vamos alongar muito mais.
Estamos aqui todas as quintas-feiras às 22 horas na NIT FM. Podem ouvir também os nossos episódios no Spotify e outras plataformas de podcast. E uma grande beijoca e até para a semana.